Queria convidar a equipe para ministrarmos um cântico antes da palavra sobre a paternidade de Deus. Me foi dada a incumbência do capítulo 16 e 17 de João. E Jesus tinha para abrir com seus discípulos a respeito do Pai e do Consolador. Sentado mesmo, vai recebendo essa canção, vai recebendo essa palavra. Quem conhece pode cantar junto. Aleluia. Raquel.
Por causa do grande amor com que me amou, me deu vida juntamente com Cristo, firmou comigo uma aliança eterna, me aproximou, me perdoou e deu-me o chamado seu filho. Tu és tudo que eu preciso, ó Pai. Quero viver neste lugar de paz e comunhão que há.
permanecer
no teu amor,
em ti, Senhor,
permanecer.
Amado Pai, amado Pai.
Aleluia, Senhor. Nesse entardecer, Senhor, onde mais uma vez Tu nos encontra, na viração do dia, mais uma vez Tu vem para ter comunhão com o homem. E nós queremos continuar sendo ministrados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Queremos, através da Tua pessoa, Jesus, receber uma revelação maior ainda do Pai e do amado Paráclito. Vem nos conduzir da maneira como só Tu sabes, Espírito Santo, na necessidade que cada um de nós temos de sermos ministrados nesta tarde, Senhor. Mesmo com todo o calor, Senhor, sopra o Teu vento entre nós. Naquele dia do Pentecostes, Senhor, mesmo dentro daquele cenáculo, a Tua palavra fala que vem um vento impetuoso. Nessa tarde vem com a Tua brisa suave, soprando sobre nós, trazendo o Teu refrigério. Envia a Tua nuvem de glória para nos guardar de todo esse calor. Mas dentro de cada um de nós, vem nos dar um coração queimando por Ti, apaixonado pela Tua glória. Vem nos ministrar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos. Amém. Há uma carga no meu espírito. Deus mexeu na agenda entre nós, e há uma carga mais ministerial, no sentido de sermos servidos pelo Senhor, pela manifestação do Seu Espírito, a doce presença do Pai, do Filho, através do Espírito Santo em e entre cada um de nós, se transbordando nas nossas vidas. Muito mais do que uma palavra, uma pregação, há um anseio de cada um de nós temos esse toque de Deus e essa experiência com o Senhor. Temos recebido uma carga tão preciosa da palavra. Não preciso repetir, cada um dos meus companheiros aqui, cada um com graça peculiar, trazendo um acúmulo da graça, da presença, da palavra. Parece que há uma necessidade na congregação e de nós darmos uma resposta ao Senhor. E ao mesmo tempo, de experimentalmente, deixarmos a glória de Deus se manifestar. Tão tocante, tão forte hoje de manhã, tantos de nós cravando nosso nome na cruz. A nossa co-morte, co-crucificação. O velho homem, o corpo do pecado, foi crucificado com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu vivo pela fé. A fé que vem de Deus. Há uma novidade de vida. Que cada um de nós que viemos aqui na frente, e outros que não puderam vir pelo acúmulo que houve, tenhamos certeza de que a obra de Cristo foi completa e total. Quando Ele declarou naquela cruz, está consumado, isso de fato aconteceu. Nessas últimas palavras de Jesus, no capítulo 16 e 17 de João, e parece que Jesus vem trazer todos os recados, lembretes, daquilo que era mais importante e possivelmente mais profundo que havia no coração dele. Consciência clara de que ele estava passando deste mundo para estar de novo com o Pai. Jesus abrindo o coração e falando claramente do Pai. Está em João 16, versículo 25. Mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E nos capítulos, como nós já ouvimos, 14, 15 e 16 de novo, ele também vai falar do amado Espírito Santo. O Paráclito, aquele que foi chamado para nos auxiliar, para aplicar, para viver em nós. Preste bem atenção. Toda obra que surgiu no coração do Pai, o Deus Pai por excelência, é onde está a origem e a fonte de todo o propósito eterno. Tudo nasceu não só na mente de Deus Pai, mas principalmente no coração de Deus Pai. Nós não somos fruto de um pensamento apenas. Nós somos fruto do eterno amor de Deus Pai, do seu coração. E agradou ao Pai estabelecer o Filho que executasse todo o seu propósito. Tudo ele realizou, tudo ele executou. Ele veio para fazer toda a vontade do Pai. E ele cumpriu na íntegra. Ainda nesse capítulo 17, versículo 4, ele falou: eu consumei a obra, te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Desde o princípio ao fim, em tudo Jesus foi obediente. Jesus é aquele que executa, que executou, que realizou todo o plano no coração do Pai, de uma grande família, de muitos filhos semelhantes ao Filho primogênito. Aleluia, era o unigênito, agora se transformou no primeiro entre muitos irmãos, nos quais o próprio Filho Jesus disse: eu não me envergonho de lhes chamar irmãos, é a família do meu Pai. Agora, o coração e o plano de Deus, a realização do Filho, tudo vem ser aplicado em nós pelo Espírito Santo. Por isso que parece que aqui Jesus, ele começa falando do Espírito e depois vai completando em falar do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito são um num só propósito, de trazer glória, honra de uma igreja, de uma noiva amada, de uma família linda, de muitos, muitos, muitos filhos. Em toda parte, em todo lugar, em todas as nações, está chamando uma família com semelhança do seu Filho Jesus para a glória de Deus Pai. Parece que até esse momento Jesus estava todo o tempo dirigido para os seus discípulos. João 13, 14, 15, ele está olhando nos olhos de cada um dos discípulos, abrindo seu coração, falando com Filipe, falando com Tomé, falando com Pedro, falando com João, reclinado sobre o seu peito. Mas parece que, assim como José Gustavo pincelou nessa manhã, agora há uma mudança de cena e uma janela se abre. Há uma mudança de foco. Parece que Jesus, por um momento, deixa de focar e olhar para os discípulos. E do capítulo 17, então Jesus falando essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Sai o foco de cada um deles, por mais preciosos que fossem, por mais preocupado que Jesus era com cada um deles, para lhes livrar das apreensões, das preocupações, mas agora ele volta para o Pai. Há uma mudança de cena, há uma janela aberta, a janela da eternidade. Jesus dá um insight aqui, dá uma pincelada da glória que ele tinha antes da fundação do mundo, e do amor com que o Pai tinha amado ele antes da fundação do mundo. Me parece que é um desejo. Outro dia a Martinha, minha querida esposa, me falando sobre isso, parece que ele queria mostrar um pouco da glória que ele tinha. Os discípulos não tinham nenhum entendimento, não tinha compreensão ainda, não tinha revelação, não tinha habitação do Espírito, não tinha a luz, mas Jesus queria tanto repartir um pouco do que ele já teve com o Pai, como Filho amado, desde toda a eternidade, e ele para lá voltava. Quando eu estava lendo tantas vezes esses capítulos. Me deu vontade, assim como Moisés, que recebeu uma palavra de ordem. E pelo calor, eu tenho visto muitos de vocês de pé descalço, por isso que eu não vou ter nenhum problema. Mas assim como Moisés recebeu, diante da sarça ardente, diante da presença de Deus, uma palavra: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Eu quero tirar. Não tenho sandália, tenho um tênis aqui. Mas eu quero tirar para pisar nesse lugar santo, nessa janela aberta, nessa nova dimensão da eternidade. Onde eu quero entrar com todo respeito, com toda reverência, com toda santidade, mas também com alegria, com a santa expectativa de que o Senhor quer tocar na vida de cada um de nós. Ele quer revelar o Pai e quer nos encher com a presença do Paráclito, com o Espírito Santo amado. Como Moisés falou mais uma vez nessa manhã, oramos de novo. É com santa expectativa que nós tiramos a sandália dos nossos pés, para vislumbrar a tua oração e o que tu abre o coração para nos revelar do Pai. Nós queremos te dar completo foco, mesmo com o calor, mas a tua brisa vai soprar, eu tenho certeza. O teu refrigério vai nos inundar de dentro para fora. Há um rio que brota do nosso espírito e transborda em nosso coração. Há uma graça transbordante da vida de cada um de nós como discípulos. A vida do teu espírito. Por isso revela-nos o Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar do Pai, quero falar do Filho, eu quero falar do Espírito Santo. Como já mencionei, João 16, 25, Jesus disse: vos falarei claramente a respeito do Pai. Capítulo 17, primeiro versículo, ele levanta os olhos e ele diz: Pai, é chegado a tua hora. É chegado a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho também glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Obrigado, lindo. Eu te glorifiquei na terra, consumando, completando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 11, não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. E isso eu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Versículo 21. A fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai. Pai Santo, ó Pai. Tu em mim e eu em ti. Assim sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, Pai, Pai justo, Pai santo. O mundo não te conheceu, porém te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles esteja. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. E mais aquele versículo que o Otcar citou, do capítulo 20, versículo 17. Nos fala mais de 50 vezes acerca do Pai. Pai, 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 meu Pai que está no céu, meu Pai que preparou a casa. Tem tudo planejado, preparado, uma casa na morada, onde cada um agora tem acesso com Ele. Pai justo, Pai santo. Tudo vem dEle. Quem me conhece sabe o quanto repito esse versículo de Romanos 11:36. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele pois a glória eternamente. Amém. Porque tudo vem dEle. E tudo é para Ele. Tudo é por meio do Filho dEle. Mas toda a glória é para Ele. Nessa câmera aberta, secreta, que o Filho de propósito nos deixa espiar. O quarto de escuta do Filho, levantando os olhos e contemplando a glória do Pai. Ele nos revela que tudo começa com o Pai. E tudo termina nele, se completa nele. Tem um versículo em 1 Coríntios 11, 6 que diz: todavia para nós há um só Deus, vírgula, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Quanto mais rápido há uma mudança de foco em cada um de nós, para a centralidade da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saindo de nós, saindo da esfera, da centralidade da nossa pessoa, da minha vontade, do que eu penso, acho e sinto, para a centralidade do Pai, diz Jesus. Mais cedo vocês vão entender um pouco do coração e do propósito de Deus. Efésios 3, 14 e 15, quando Paulo se coloca de joelho, ele diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda paternidade, de quem toda família tem sua origem. De novo, eu quero ressaltar que tudo começa com o Pai, é gerado e realizado através do Filho. E o Espírito Santo amado é quem aplica tudo na vida de cada um de nós. Por isso, João 17:3 fala que a vida eterna é essa. Que te conheçam, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. De novo, propósito eterno de Deus. Toda a razão da nossa vida e existência que começa aqui, a vida eterna, a vida zoé, a vida espiritual, não só bios, biológico, não só psique, a parte da alma, mas a vida zoé. Não me lembro quem falou, eu anotei na minha Bíblia, como eu costumo anotar tudo que eu consigo, mas ali anotei uma frase: maxi vida. Não me lembro quem. Não coloquei embaixo. A maxi vida de Deus, a vida eterna, é essa. Que conheçamos, tá certo meu português? Que cada um, jovem, adolescente, nós já na terceira idade aqui quase, né? Da melhor idade, não importa. Que cada dia que passa, possamos conhecer. Intimamente, experimentalmente, pessoalmente, concretamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a vida eterna. Esse é o começo, o prelúdio de por toda uma eternidade. Desculpe a minha ignorância. Antigamente, quando eu era guri, eu pensava que deve ser meio chato lá no céu ficar tocando harpa naquelas nuvens ali. Eu disse: vou tocar trompete, porque aí eu posso ensaiar com os anjos, né? Posso até entrar na primeira, na segunda, não, na sétima trombeta, não, brincadeira só. Mas quando eu comecei a descobrir cada vez mais o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, precisaremos de fato de uma eternidade para conhecê-lo. Todos os aspectos, todos nuances, tá certo? todos os ângulos. Entendeu por que às vezes na nossa vida certas coisas aqui não entendemos, não há lógica, não há explicação. Mas um dia o Pai vai dizer, foi por amor, foi bondade, que eu te guardei, que eu te poupei, que em ti pendi. Mas porque eu sou Pai. E a vida eterna é essa, é conhecer profundamente, intimamente. Vou dizer de novo, para todos adolescentes e jovens, mas às vezes não é só esses. Jesus falou para Tomé, quanto tempo tu já me conhece? E não sabes, não conhece o Pai. Já era discípulo de Jesus. Às vezes creio que tem alguns discípulos nossos que ainda não conhecem. Às vezes eu pergunto, será que eu conheço? Confio? Me entrego? Ando? Me comprometo? Usufruo de tudo que está no coração de Deus, Pai, para essa dimensão dessa vida aqui. Mas não só para essa realidade de 70, 80 ou 90 anos. Mas por toda a eternidade. Que possamos conhecer, como o verbo no original fala, um conhecimento íntimo, profundo, experimental, de gozo, de alegria, de satisfação. Amados, nós não estamos pregando religião, nem legalismo, nem esforço humano, nem tentativa. Nós estamos pregando Cristo em nós, a esperança da glória. E o desfrutar dessa amizade, dessa alegria, desse gozo, todo tempo e toda hora, enquanto tiver fôlego aqui nessa vida e no porvir, nessa maxi vida. O resumo de tudo é conhecer o Pai. Há muitos anos atrás, de novo, quando eu era guri, lá na denominação onde eu congregava, havia um amado irmão que cada vez que ele orava, ele começava assim, alguns vão rir aqui, tem alguns aqui que vão identificar, Altíssimo Deus e Pai. E parecia que ele tentava puxar lá de cima, longínquo, um Deus distante. E aquilo lá marcou a minha infância. E eu tentava tirar, descer Deus do alto. E tentar ficar na ponta dos pés. E me esforçando para alcançá-lo. Mas Deus já veio. E se encarnou através do Filho. E veio manifestar o Filho. E veio manifestar o Pai através do Filho. Eu sempre fui apaixonado por descobri todos os nomes de Deus. E outro dia, fiquei com o pé quebrado alguns meses. E comecei a ler em todas as escrituras os mais de 300 nomes de Deus. Um por um. Estava com o pé quebrado. Tinha que ficar deitado. E todos os nomes de onipotente, altíssimo, onipresente, onisciente. Todo poderoso. Aqui em João 17, agora Jesus fala, manifestei e fiz conhecer o teu nome. E eu sempre pensava que provavelmente era o nome a que aparece de Deus em Êxodo 3, 14. Eu sou o que sou. E eu não digo que não é. Claro que é também. Ah, mas eu não tenho dúvida. Que o nome por excelência do grande eu sou. Daquele que é o Altíssimo, El Shaddai, Jeová Rafa, Jeová Jiré, Jeová Nissi. Acima de tudo, ele se chama o Pai. Acima de tudo. Creio que vocês não captaram o que o Otcar falou ontem em João 20, 17. Abra comigo. Quando Jesus fala com a Maria Madalena e diz, não me detém ainda porque eu vou subir para o meu Deus. Para vosso Deus. Mas ele fala antes de Deus. Ele diz, eu subo para o meu Pai. E vosso Pai, eu subo para o meu Deus e para o vosso Deus. diga e vai ter com meus irmãos. Põe a mão nos teus olhos e no teu coração. E começa a receber a revelação de que o Pai, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Verbo Eterno, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é ilimitado, aquele que é eterno, aquele que é o Todo-Suficiente e capaz, Ele é agora não só o meu Deus, mas por excelência, Ele é o meu Pai. Cai as escamas de nossos olhos e seja cheio de alegria e de gozo. É para isso que veio o Filho, de nos revelar o Pai, santo, justo, amado, precioso, querido, o Pai, meu Pai, vosso Pai. Hebreus 2, quando fala sobre isso, Jesus diz, por isso declararei no meio da congregação, esses são os irmãos, esses são os filhos que eu te trago para a tua glória, Pai. Como conhecer o Pai? Através do Filho e através do Espírito. Já foi citado aqui que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Abra comigo João 1,18. Jesus falando no início da sua caminhada, que ninguém jamais viu, através das palavras de João Batista ali, que ninguém jamais viu Deus Pai. Ah, Senhor Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Mas é o Deus unigênito, o Filho amado, o Verbo Eterno encarnado, cheio de graça e de verdade, e graça sobre graça, aquele que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quando eu li esse versículo junto com outro, que logo mais eu vou te dar, a palavra fala, o Jesus, o Deus unigênito, que está reclinado sobre o peito do Pai, é quem o manifesta, é quem o interpreta, é quem nos dá a conhecer com detalhes, com precisão. É o Filho que está deitado sobre o Pai. Nick. Está aqui o Pai. O Filho inclinado sobre o coração do Pai. Ele escuta o palpitar do coração do Pai. Desejos, propósitos, choro, como nós ouvimos aqui pelas crianças órfãos. É o Deus que ouve, intervém, desce, faz diferença, realiza a salvação, provê o suprimento. E o Filho está ouvindo tudo. Escuta a batida do seu coração. E agora do que Ele pega com o Pai, cada palavra, cada ensinamento, cada inclinação, cada desejo, cada ação, Ele vem para trazer para nós. Ele interpreta. Jesus falou em João 6,46 que ninguém viu a Deus, mas o Filho viu e conhece que estava. E o texto que ontem o Otcar repetiu de João 14,9, quem vê O filho vê o pai. Segura aqui, quem vê o filho vê o pai. Segura aqui, Niki. Abra comigo Mateus 11, 25. E eu vou te fazer outra pequena encenação, muito simples. Mas que eu tenho desfrutado todos os dias. Mateus 11, 25, Jesus de novo, ele exclama. E no texto paralelo de Lucas, ele fala que pelo Espírito Santo levanta sua voz e exulta. E diz em Mateus 11, 25, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, mas as revelaste aos pequeninos. Senhor Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas, vem. É um desses pequeninos. Já é graúdo. Sou Jesus. Estou deitado sobre o peito do Pai. Agradou ao Pai revelar aos pequeninos, aos humildes, aos sábios e entendidos que se acham sábios e entendidos, se passa desapercebido, não entende nada. Mas agradou ao Pai que o Filho revelasse o Pai para ti. A cena que eu tenho nítida diante dos meus olhos todos os dias é que o Senhor me toma pela mão e me faz trazer para o Pai. Esse é o Pai. Eu tenho que te falar do Pai. Ele é lindo, generoso, amoroso, paciente, mesmo quando tu cai, ele te levanta, mesmo quando tu tropeça, eu te ergo, ele não te rejeita. Eu quero tanto que tu escuta o coração do Pai. Se tu conhecesse o Pai, tu não duvidaria. Se tu conhecesse o Pai, teu coração não ficaria afligido. Meu Pai é o bom pastor. Meu Pai cuida até de cada um dos teus cabelos, até do gel. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe a tua profissão, teu estudo, tua faculdade, teu casamento, teu ministério. Guarda teu coração para que nada roube. Te conhecer o Pai. Seja levado cada dia ao abraço do Pai. Pai Santo, Pai Justo, Pai Amado, generoso, bondoso, misericordioso. Tem uma expressão que eu não entendo bem, mas que diz assaz benigno. Um dia eu descobri que Deus ama misericórdia. E eu aprendi que eu preciso também ser misericordioso. Outro dia eu aprendi que Deus tem pavor de avareza, porque é idolatria. E como Ele é generoso por excelência, gracioso e tudo Ele nos deu, eu preciso também ser generoso. Perdoado. Luquias, cada dia eu quero te tomar pela mão e te fazer entrar no recôndito daquele que descansa à sombra do Onipotente, daquele que habita no Altíssimo, o Pai. Não esqueça. já vou passar para o Espírito Santo, mas só vou mencionar. Me encantou tanto essa leitura esse mês com meus companheiros e colegas, com os discípulos. Até em outros lugares aqui em São Paulo, agora estava com vários ministérios. Lemos. Como nós somos edificados. Eu comecei a ver ali o propósito de Cristo tão definido. Capítulo 13, versículo 4. Tudo Jesus sabia que ele tinha sido confiado do Pai. E que ele voltava para o Pai. Por isso ele não teve dificuldade nenhuma, sua identidade era clara. E por isso ele disse, sabeis, eu sou de fato Senhor e Mestre. E por ter uma identidade clara e uma paternidade definida, ele não teve dificuldade em se humilhar, em se esvaziar, em se tornar servo. E lavar os pés. Será que eu tenho essa identidade definida e clara que o filho tem por causa da paternidade definida? João 16 fala a respeito, parece que dá um parênteses assim, que ele dá um vislumbre. Jesus parece assim, fala no versículo 28, capítulo 16, ele diz, eu vim do Pai. E aí faz um parênteses, eu entro no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Eu vim do Pai, abro parênteses, entro no mundo, deixo o mundo, fecho parênteses e volto para o Pai. Hoje tem tanta gente perdida que não sabe de onde e para onde vai. Ah, meu querido, você foi gerado para o propósito eterno de Deus. Você foi gerado para ser parte da família eterna. E ter Deus Pai como teu e o meu Pai. Integrar essa família eterna. E terá Jesus como teu irmão mais velho. Senso de propósito, senso definido, claro. Tem outro versículo tão forte. Jesus fala no capítulo 16. Ele fala, eu nunca estou só. Porque Deus está sempre comigo. Versículo 32. Eis que vem a hora e é chegado em que sereis dispersos. Cada um para sua própria casa e me deixarão. Deixarei só. Contudo, eu não estou só. Porque o Pai está comigo. Consciência clara de propósito, consciência clara de autoridade, consciência clara de que o Pai sempre está comigo. E por isso não importa as coisas que acontecem, eu nunca estou só. Consciência clara do amor do Pai. João 17. Capítulo 16, 17 fala, o amor com que eu amo. O Pai me amou desde antes da fundação do mundo. José Gustavo pincelou de manhã. Tanto no batismo de Jesus, como depois da monte da transfiguração. E depois uma terceira vez em João 12, quando Jesus fala, glorifica o Filho e do céu veio um voz. Eu te glorificarei, eu te glorifiquei, te glorificarei aqui na terra. Três vezes há um testemunho, uma manifestação do Pai sobre o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. Tenho todo o gozo, alegria. Dá vontade de pular daqui e colocar a mão sobre o teu peito. Sobre cada um de vocês. Colocar a mão na tua cabeça. E declarar com a autoridade profética do Espírito Santo de Deus. Tu és meu filho amado, minha filha preciosa. Em ti, por meio de Cristo que te habita. Por meio da obra de Cristo e do Espírito que mora em ti. És meu amado e a minha amada. E eu tenho prazer na vida do filho de ti. E terei prazer na vida que se manifesta, porque agora Ele é a tua vida. Tenho encontrado tanta gente viajando e ministrando por aí, não somente discípulos novos, mas tantos homens e mulheres com problema de sentimento de órfão. Isso que o Otcar nos falou magistralmente ontem, a respeito de Jesus: não vos deixarei órfãos. Mas eu tenho visto ainda no meio da igreja, e às vezes com gente, olha, gente, né, com fundo de garantia, já está expirando já de tanto tempo, e ainda tem dúvida do amor de Deus, da glória de Cristo em cada um de nós, do chamado, do ministério, da convicção, da eleição, da clareza, do desfrutar cada dia, da alegria de que eu sou filho de Deus. Me chamou, me escolheu, me separou, me santificou, me redimiu. A sua morte me libertou das iniquidades. E a sua ressurreição me justificou para entrar todos os dias e habitar diante do propiciatório, no trono da graça. A glória que me deste, diz Jesus, a obra que tu me deste. Assim como o Pai enviou o Filho, assim enviou a cada um de nós. Assim como fomos santificados e gerados um pela oração do Filho, para um propósito, para sermos igreja, em unidade com o Pai e o Filho, através do Espírito, mas para uma missão, assim como o Pai enviou o Filho, assim também nós fomos enviados, para um propósito bem específico e definido. Quando vejo o que Dario está ministrando e testificando aqui, meu coração se constrange. Quando vejo que Deus separou a vida do Tiago Simon para este momento, para essa hora, para abrir portas, para que milhares de crianças sejam atendidas através da tua vida no ministério e da igreja que se levanta, é para este fim que Ele te separou. Mas isso não é somente para um ou para outro. Se eu pudesse de novo pegar cada um. Vem, Andressa. Estou pegando teus guris hoje, Otcar. Quero profetizar sobre a tua vida e tenho me alegrado tanto com a obra que Deus tem feito. Mas olha bem. Eu já fiz isso antes contigo. Já fiz. Eu já fiz assim, eu já te dei uns ganchos. Eu já te dei uma chamada de atenção. Mas eu quero te dizer hoje como meu coração se alegra porque tu está entendendo claramente o chamado de Deus. E o propósito de Deus na tua vida. E tu tem te entregue para isso. E o Senhor muito vai te usar. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo se derramando através da tua vida e da tua casa, das tuas filhas, dos discípulos amados, da igreja na tua casa, dos muitos que vão se converter. Há uma obra que o Senhor também te chamou para ser completada. E Ele fará isso em nome de Jesus. Sem dormir, fecha teus olhos. E todo espírito de órfão cai por terra. Desamparo, rejeição, insegurança, abandono. Aquela reação forte demais que eu também às vezes tenho, sempre me colocando na defesa, às vezes sempre no ataque contra tudo e todos, às vezes insegurança, não sabendo de onde para onde eu vou, sem me saber, sem sentir as raízes claras, aonde eu estou aliançado, e aquilo para o qual Deus me chamou nessa tarde, em nome de Jesus, eu ouso profetizar, que tu vai ser curado, de todo espírito de órfão, e eu sei o que é isso, porque eu morei num orfanato, nossos pais vieram para o Brasil, há mais de 40, 45 anos, para cuidar de um orfanato, e ali, nós crescemos com aqueles meninos, o sentimento, daqueles meninos, eu nunca esqueço, Mas o mais triste é que eu vejo no meio da igreja, e até de filhos amados, que deveriam já ter uma identidade clara com o Pai, ainda há um buraco negro. E Jesus nos fala nessa tarde: eu quero curar através da presença do Pai na tua vida. E um novo relacionamento. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos darei. E eu digo isso não somente porque o próprio Pai me ama, mas o próprio Pai ama vocês, diz Jesus no capítulo 16. Ah, o meu Pai. O Espírito Santo é o segundo recurso, se eu posso colocar assim, para nos revelar o Pai. E com isso eu vou caminhando para nós ministrarmos uns sobre os outros. Romanos 8,14 nos fala que todos aqueles que são chamados e guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E que o Espírito do Pai e do Filho que foi enviado, o Paráclito, o Consolador que em nós habita agora, uma das suas muitas funções é dar testemunho em cada um de nós. Por isso que Romanos 8 continua dizendo que o próprio Espírito testifica em nosso coração. Porque nós não temos recebido um espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. E essa lista que eu acabei de ler de insegurança, rejeição, desamparo. Não. Legalismo, prestação, forçação de barra, algo nós tentando mostrar algo para Deus. Não. O Espírito que Ele tem nos dado é o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando Paulo fala de novo sobre isso em Gálatas 4, ele diz que nós recebemos de novo esse espírito de adoção. E agora não há mais sobre nós um espírito de escravidão, de órfão, de rejeição, de insegurança. Mas agora temos recebido da parte do Pai. De fato somos filhos de Deus. E o Espírito do Seu Filho, Ele vai clamar: Abba, Abba. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Ele. Erasmo começou esse encontro falando sobre fé e verdade. Sobre fé e obediência. Falando que o Espírito Santo é que foi dado pelo Pai. Interessante que às vezes tu não sabe quem enviou quem. Se foi o Pai, se foi o Filho. Mas os dois enviaram o Espírito. O Paráclito, a pessoa de Deus, como Otcar falou, que fez morada, permanece em cada um de nós. E agora na permanência dele, nós podemos permanecer na videira. Ele em nós, as suas palavras em nós. Faz um check-up comigo. Como estamos? Fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ele que nos trouxe clareza e convicção de pecado, como fala em João 16. Da necessidade da justiça de Deus, como João Nelson citou em Romanos 4. para que saiamos e fujamos, saiamos debaixo da condenação e do juízo, saiamos da morte para a vida, da destruição para a vida eterna, uma vida de qualidade, vida em abundância. O Espírito Santo nos regenerou, diz Pedro, para uma nova e viva esperança. E Ele fez morada em cada um de nós. Eu costumo dizer quando prego sobre isso, que Ele veio de Malicuia. Vem para ficar. Antigamente, eu cantava, vem visita. Não consigo mais cantar, vem visita a tua igreja. Jesus, o Pai e o Filho, vem tomar permanência em cada um de nós. Mas eu pergunto, quanta consciência temos nós todos os dias, na nossa distração, no nosso trabalho, nas nossas coisas ao nosso redor, de que em nós habita o Espírito Santo, e que em nós habita o Espírito do Pai, e que em nós habita o Espírito do Filho, através do Espírito Santo, e que Ele está permanentemente em cada um de nós. Ele não vem somente habitar, Ele vem governar. Reinar. O velho homem foi crucificado, e agora quem sentou no trono da nossa vida é Jesus. Como Moisés nos falou tão lindamente pela manhã, e o governo de Cristo é o governo do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Por isso, de novo, Lucas, de novo, vem Andreas, tu é o Espírito Santo. Por um lado, tu toma Lucas. Vem um pouquinho mais de longe ali, que ele estava meio afastado, né? Então traz ele de perto. Deus Pai aqui. Por um lado, o Espírito Santo toma a mão do Lucas para guiá-lo ao Pai. Testificando. Coloca a mãozinha aqui no peitinho dele aqui. Esse. Toca, Senhor! Testifica, Espírito Santo. Com uma mão, companheiro, Espírito Santo. O Paráclito amado que sempre está contigo, é teu parceiro, todo tempo e toda hora. E com a outra mão, Jesus, nós vamos te conduzir para conhecer o Pai. O Filho, o Espírito glorifica o Filho e revela o Filho. E o Filho revela o Pai. Amém? Que parceria santa. Cara, começa, tu não tem desculpa de não conhecê-lo. Desfrutar todo dia e toda hora. Parceria santa. O Filho com o Espírito Santo. Amém? O quanto que o Espírito Santo te tem? O quanto que o Espírito Santo se manifesta livremente? Não só na habitação, mas no batismo, na manifestação da sua glória, do seu fruto, dos seus dons, do ser guiado por Ele, conduzido por Ele, todo dia e toda hora, não entristecendo, não apagando, não afastando. Ele é Paráclito. Ele está sempre contigo. Quando Ele está contigo, eu estou contigo, nós estamos juntos. Nós somos uma equipe para estar contigo. Mas tu tem que ter cuidado para não entristecê-lo com gritaria, ira, blasfêmias, impurezas. Tu não é mais do mundo, como eu também não sou, disse Jesus. 19 vezes ele fala do mundo. Tu foi enviado ao mundo, mas tu não é do mundo. O príncipe deste mundo é outro, não sou eu. Eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. O meu reino não é deste mundo. Este mundo jaz no maligno. E por isso tem que fazer separação. Ele zela. Está certa a pronúncia, é o meu Z aqui. Ele zela com ciúme. Para te aproximar de Deus. Para que o entretenimento desse mundo, as coisas deste mundo, a cobiça, o saber, toda a faculdade que tu está entrando, o conhecimento. Eu que inventei a mecânica, eu que inventei a engenharia. Eu fui o primeiro arquiteto. Eu fui o primeiro cirurgião. Eu sei tudo. Eu não tenho problema nenhum de fazer um excelente profissional. Desde que o teu foco esteja centrado aqui. cheio do Espírito Santo sobre a tua vida. Para que cada dia tu seja mais e mais parecido com o Pai. Através do Filho. Cheio do Espírito Santo. Efésios 5 fala, enchei-vos do Espírito Santo. No qual não há dissolução. No qual não há atrapalhação, perturbação. Não sejam tomados por vinho, não vos embriagueis com os prazeres deste mundo. Tem tanta coisa assediando a vida da igreja. Tem trazido um dor tão grande sobre nossas vidas, tantas misturas. E não só dos outros, mas às vezes no meu próprio coração. Mas Senhor, o Espírito Santo, Santo, Santo nos colocou num controle de qualidade de todos os dias, cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é com as coisas deste mundo que tem que encher a minha cabeça, meu coração e meu falar, a minha atenção. Tem que ser buscando as coisas lá do alto, como nós já ouvimos, pensando nas coisas lá do alto, olhando as coisas lá do alto, meditando, cantando, profetizando e proclamando, cheio do Espírito Santo, dando graças a Deus Pai. Sim, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra teus ouvidos, diz o Senhor. Há um clamor no meu coração pela tua vida. Vamos colocar em pé. Há uma abundância de pastores aqui. Eu queria chamar os presbíteros e lideranças locais com as suas esposas para vir aqui na frente, para nos ajudar a ministrar. Estava vendo o Adriano lá na arquibancada. Outra hora estava vendo o Johnny aqui, Roberto e Solange. Vem nos ajudar, Fernando e Adene, todos os pastores ao redor. Oh Senhor. Tens força, Eduardo, para me ajudar? Eu queria perguntar a quem aqui precisa ser curado nesse relacionamento de paternidade com Deus. Tu oras a Jesus? Tu foste cheio do Espírito, mas ainda a tua relação com o Pai de alguma maneira é distorcida. Há uma nuvem que não te permite contemplá-lo e te relacionar com liberdade. E ainda no teu coração há alguma dessas coisas, dessa lista ou outras. Nós queremos ministrar o propósito pelo qual Jesus veio abrir morada com o Pai. Fazer conhecer o Pai. Tu pode sair do teu lugar. Se tu quiser te ajoelhar, não tem problema nenhum. Nós queremos impor as mãos e profetizar uma novidade de cura sobre a tua vida. Quem vai ministrar com Lawrence, meu irmão mais velho? Quem vai impor as mãos sobre a vida do meu querido irmão? Que os pastores, líderes e esposas podem vir impor as mãos sobre quem se ajoelha. Obrigado, Mauro. Profetiza. O ano passado Deus fez uma obra tão linda através do Samuel Farias, pelo Espírito Santo, em vida de tantos homens aqui e mulheres. Não resista à voz do Espírito agora, daquilo que o Senhor está continuando a fazer, resgatando um relacionamento, resgatando uma intimidade. Poder chamar a Deus de Pai. E ser cheio do Espírito Santo de Deus. Há tanta gente, nós precisamos de ajuda. Os supervisores, os discipuladores. Nos corredores. Oh, Senhor.